Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro, publicado originalmente em 1990. O Mito da Beleza. Como as imagens de beleza são usadas contra as mulheres é um ensaio feminista de Naomi Wolf que examina a pressão estética como questão política, econômica e cultural. A autora parte de uma aparente contradição à medida que mulheres ampliaram sua presença na educação, no trabalho e na vida pública. Intensificaram-se as exigências relativas à magreza, juventude, aparência e sexualização de seus corpos. Wolf chama esse conjunto de exigências de mito da beleza, não uma preferência individual inocente ou um padrão universal, mas uma construção histórica apresentada como natural e inevitável. O livro investiga como tal construção opera em campos como mídia, mercado de trabalho, relações afetivas, sexualidade, alimentação, cirurgia estética e produção cultural. Sua finalidade não é negar que pessoas possam apreciar a beleza ou cuidar da própria aparência. É questionar quem define o ideal, quem lucra com sua manutenção e quais custos recaem de forma desproporcional sobre as mulheres. Trata-se de uma obra influente, deliberadamente provocadora, associada aos debates da terceira onda feminista. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o mito da beleza como padrão histórico e não como verdade biológica, o argumento central de Wolf é que a beleza feminina, quando transformada em requisito social, funciona como um sistema de avaliação e hierarquia. O termo mito é importante porque contesta a ideia de que existe um modelo permanente, objetivo e universal de mulher bonita. Os padrões variam entre épocas e culturas, mas frequentemente são apresentados pela publicidade, pela imprensa e por convenções sociais como se fossem fatos naturais. Essa aparência de inevitabilidade dificulta sua contestação. Uma mulher pode interpretar o desconforto com o próprio corpo como falha pessoal, em vez de reconhecer uma norma externa e historicamente produzida. A autora relaciona esse padrão à distribuição de poder. Em vez de medir mulheres por capacidades, decisões, trabalho, conhecimento ou desejos, a cultura pode deslocar grande parte de seu valor para atributos visíveis. O ideal precisa permanecer seletivo e, em alguma medida, inalcançável. Se fosse plenamente acessível, perderia sua capacidade de distinguir, vigiar e produzir insegurança. Por isso, a crítica do livro não se reduz à constatação de que revistas exibem imagens irreais. Ela pergunta por que a aparência recebe tanto peso justamente quando mulheres reivindicam maior autonomia social, a beleza, nessa leitura. Deixa de ser apenas gosto individual e passa a ser uma linguagem por meio da qual instituições e relações cotidianas classificam mulheres. Atribuem prestígio e limitam possibilidades. Em segundo lugar, a pressão estética como mecanismo de controle após avanços feministas. Wolf situa sua análise no contexto posterior às conquistas feministas das décadas de 1960 e 1970. Para ela, a maior participação das mulheres na vida profissional, intelectual e sexual não eliminou as formas de subordinação. Parte da pressão social foi reorganizada em torno do corpo e da aparência. A tese não afirma que uma única instituição coordene conscientemente toda a exigência estética. Seu ponto é que práticas de mercado, imagens midiáticas, normas profissionais e julgamentos interpessoais podem produzir efeitos convergentes tempo, dinheiro. Atenção e energia são continuamente direcionados à adequação visual. Esse deslocamento ajuda a explicar por que competência e aparência podem ser cobradas simultaneamente. A mulher deve desempenhar bem suas funções, mas também aparentar juventude, disponibilidade, magreza e autocontrole. O livro mostra como essa exigência adicional pesa no cotidiano e torna a igualdade formal insuficiente. Mesmo quando uma porta profissional se abre, critérios estéticos podem afetar contratação, credibilidade, remuneração, promoção e a forma como o trabalho realizado é interpretado. A aparência passa a operar como um tipo de capital instável, pode ser exigida para obter reconhecimento, mas também servir para desqualificar quem a possui, como se beleza anulasse inteligência ou mérito. Ao expor essa dupla armadilha, Wolf vincula a questão estética à autonomia econômica e à participação pública, em vez de tratá-la como simples problema de autoestima. Em terceiro lugar, mídia, publicidade e consumo na fabricação da sensação de inadequação. Um dos aspectos mais duradouros de O Mito da Beleza é sua leitura das imagens comerciais. Wolff sustenta que a mídia e a publicidade não apenas refletem preferências já existentes, elas ajudam a organizar aquilo que parece desejável, aceitável ou defeituoso. Imagens idealizadas tendem a separar o corpo real da imagem valorizada, criando uma distância que produtos, dietas, cosméticos e procedimentos prometem reduzir. O resultado econômico depende menos da satisfação permanente do que da renovação da insuficiência a novos sinais de idade e peso. Pele ou estilo podem ser convertidos em problemas que exigem consumo. A análise é relevante porque desloca a responsabilidade do plano exclusivamente individual. Não se trata de afirmar que toda compra ligada à aparência seja alienada ou que mulheres não tenham agência em suas escolhas. O problema surge quando a escolha é feita sob uma exposição contínua a modelos estreitos, retocados, sexualizados ou associados à promessa de aceitação social. Nesse cenário, o consumo pode parecer livre, embora seja condicionado por medo de exclusão, envelhecimento ou perda de valor. A obra também chama atenção para a autoridade cultural conferida a revistas, especialistas, tendências e celebridades. Essas fontes podem converter preferências em prescrições, fazendo com que a adequação estética pareça um dever moral. Assim, o livro propõe ler criticamente a comunicação visual, perguntar quais corpos são repetidos, quais são apagados e quais interesses são atendidos quando a insatisfação corporal se torna normalizada. Em quarto lugar, corpo, saúde e autonomia, dietas. Transtornos alimentares e intervenções estéticas, Wolff aborda consequências materiais da pressão para se conformar a um ideal corporal, especialmente no campo da alimentação, da saúde mental e das intervenções sobre o corpo. Sua discussão é crítica porque recusa separar rigidamente beleza e saúde. Na vida social, práticas apresentadas como autocuidado podem ser atravessadas por imposições de magreza, juventude e disciplina. Quando o valor de uma mulher é ligado à redução constante do corpo ou à eliminação de sinais naturais de envelhecimento, o cuidado deixa de ser inteiramente orientado pelo bem-estar e pode se tornar uma forma de vigilância. O livro trata de transtornos alimentares e da expansão da cirurgia plástica como temas que exigem atenção ética e política. Não atribui experiências complexas a uma causa isolada, nem substitui avaliação médica ou psicológica. Em vez disso, examina um ambiente cultural que torna certos sofrimentos mais prováveis ou mais invisíveis, um ambiente no qual restrição, autocrítica e controle corporal podem ser elogiados como virtudes. A discussão mostra que o custo do padrão não é apenas financeiro. Ele pode envolver dor, risco físico, culpa, compulsão, vergonha e redução do espaço psíquico disponível para outras dimensões da vida. A contribuição de Wolff está em perguntar quem ganha, quando a insatisfação corporal é tratada como condição normal da feminilidade. Essa pergunta permite distinguir decisões corporais genuinamente autônomas de decisões tomadas sob coerção social intensa, sem transformar mulheres em meras vítimas passivas ou julgá-las por suas escolhas. Por último, trabalho, sexualidade e relações sociais sob a lógica da aparência feminina. O Mito da Beleza amplia a crítica para além da indústria cosmética ao examinar o lar, o trabalho, a sexualidade, a literatura, a mídia e as relações entre mulheres e homens. Essa abrangência é decisiva, o padrão estético não atua somente diante do espelho, mas em situações nas quais reputação, desejo, autoridade e pertencimento estão em jogo. No trabalho, por exemplo, a expectativa de boa aparência pode exigir investimento contínuo e funcionar como critério informal de julgamento. Ao mesmo tempo, a mulher considerada atraente pode ser sexualizada ou ter sua competência posta sob suspeita. A exigência, portanto, não garante respeito. Ela cria novas condições para avaliação desigual. Nas relações sociais, Wolff também observa que a competição induzida por padrões restritos pode deslocar a atenção de estruturas de poder para comparações entre mulheres. A comparação não nasce necessariamente de hostilidade individual, ela é estimulada quando reconhecimento, segurança e oportunidades parecem escassos e ligados à aparência. A crítica busca tornar visível esse mecanismo, não culpabilizar quem sente insegurança ou deseja ser vista como bonita. A abordagem da sexualidade segue a mesma direção. O livro questiona imagens que confundem valor feminino com disponibilidade visual para o olhar alheio e que reduzem o desejo das mulheres a uma performance. Embora alguns exemplos e formulações reflitam fortemente o contexto de 1990, a pergunta central permanece útil em que medida as normas de aparência ampliam a expressão pessoal e em que medida regulam quem pode ser desejada, ouvida e levada a sério. Em conclusão, o mito da beleza interessa especialmente a leitoras e leitores de feminismo, estudos de gênero, comunicação, psicologia social, sociologia do consumo e cultura do trabalho. Também é uma leitura útil para quem deseja analisar com mais precisão experiências aparentemente privadas, insatisfação com o corpo, medo de envelhecer, cobrança por magreza ou obrigação de estar apresentável em conexão com normas econômicas e relações de poder. Seu principal benefício intelectual é oferecer um vocabulário para questionar a naturalização dessas exigências. Em vez de reduzir o debate a preferências pessoais ou a conselhos de autoestima, Wolf mostra como imagens, mercados e instituições podem transformar a aparência em critério de valor e controle. Na prática, a obra favorece uma leitura mais crítica de publicidade, padrões profissionais e discursos que apresentam transformação corporal como dever inevitável. Não entrega uma fórmula individual para escapar da pressão estética, nem substitui debates contemporâneos mais amplos sobre raça, classe, diversidade corporal, identidade de gênero e plataformas digitais. Algumas de suas generalizações e referências pertencem claramente ao cenário ocidental do fim do século XX. Lê-la hoje pede contextualização e diálogo com autoras posteriores. Ainda assim, o livro se destaca entre obras sobre autoestima ou crítica da mídia porque articula corpo e política de modo direto. Sua originalidade está em sustentar que o ideal de beleza não é uma preocupação superficial adicionada à desigualdade, ele pode ser um de seus instrumentos. Essa tese explica sua permanência como clássico controverso e produtivo para o debate feminista. Se você quiser apoiar Naomi Wolf, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!